Se tem sede, venha. Toma dessas correntes da vida. Aonde quer que tu tenhas bebido antes, nada pôde silenciar a tua sede. Onde quer que seja que tu tenhas bebido, nada pôde saciar a tua sede. Venha somente à fonte. Ela jorra para o teu bem. Beba, então Jesus te dará força e coragem na fé. Muitos peregrinos já se deliciaram nessa fonte. A mesma palavra da cruz jamais poderá terminar como fonte. Venha somente à fonte. Ela jorra para o teu bem. Venha, sacia a tua sede. Deus te dará força e coragem na fé. Com essa fonte, então, poderás, com a espada do Espírito, segurá-la firmemente na fé. Venha somente à fonte. Ela jorra para o teu bem. Se você vier, então, Jesus te dará força e coragem na fé. Quando, então, a tua caminhada estiver terminada, você beberá dessa fonte d'água com Deus lá no paraíso. Você beberá dessa fonte lá com Deus no paraíso. Venha somente à fonte. Ela jorra para o teu bem. Venha, então Jesus te dará força e coragem na fé. Venha somente à fonte. Ela jorra para o teu bem. Venha, então Jesus te dará força e coragem na fé. Amados, nós somos muito gratos a Deus por essa precioso convite, também por esse compositor. Venha à fonte, ela jorra também para o teu bem. Venham, bebam, então Jesus te dará força e coragem na fé. E nós podemos repetidamente dizer, tantas quantas vezes nos reunimos aqui, ele jamais nos decepcionou. Sempre fomos alimentados e saciados através da sua santa e preciosa palavra. Mas não que esse compositor somente diga isso, mas Deus, ele mesmo diz na sua palavra, através do profeta Isaías. Lá ele dá o convite no capítulo 55 e diz através do profeta: ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Não esta uma palavra maravilhosa? Ó, todos vós que tens sede, e eu creio, em coisas terrenas, nós temos suficiente de beber e comer, mas o nosso coração e nossa alma anseia, tem sede do Deus vivo, e nós necessitamos dele, especialmente nesses dias, onde talvez há um mundo religioso aí, e que se chama religioso, mas de fato, se tomarmos corretamente, se querem saber muito de Deus e rejeitam a sua palavra, e se querem entrar em detalhes daquilo que Deus tem a dizer nos nossos dias, mas nós podemos dizer, Deus tem um povo que com prazer quer ouvir o que ele tem a dizer. E eu penso que nós podemos ser contados a esse povo. E isso não por mérito próprio, mas porque graça nos foi concedida. E nós somos tão gratos a Deus que Ele nos iluminou a sua palavra nesses últimos dias. Nós vemos também Israel todos os dias. Foi um mundo religioso e o Senhor veio, como está escrito dele nos profetas. Nós sabemos, ele foi anunciado em muitos profetas e quando ele veio, o que fizeram com ele? Quando ele lhes trouxe a redenção, a cura, isso e aquilo, o que fizeram com ele? O rejeitaram, jogaram para fora e o colocaram na cruz. Irmãos e irmãs, prezados amigos, o mesmo pode se encontrar nos nossos dias. Mas naqueles dias ele tinha uma multidão, uma pequena multidão, que lhe deu atenção, aos quais ele pôde abrir o coração e o entendimento para a sua palavra. Isto é assim, assim nós vemos da Santa Escritura. E o mesmo é também nos nossos dias. E nós não podemos de outra forma a não ser agradecer a Deus que ele nos chamou e nos encontrou. E nós queremos caminhar com ele dia a dia, hora a hora, até que passemos do crer para o ver. Essa é a nossa fé. Nós cremos a palavra de Deus. Eu tenho a ver com muitas pessoas também no trabalho. E se falamos alguma coisa de Deus a eles, se falamos sobre isso, então eles dizem, a palavra não podemos levar assim muito a sério, isso não é pensado assim, isso não é pensado assim. Então não queres ter nada a ver com a palavra, isso é um pouco afastado, levado assim, empurrado para fora. Mas para os verdadeiros crentes, a palavra de Deus é uma realidade, porque é o verdadeiro que falou. Para nós é valoroso e precioso, nós prezamos e amamos a palavra de Deus de todo o coração. E essa nossa comunhão com ele e uns com os outros. E assim somos gratos também por esses cultos curtos. Vamos levantar agora e vamos pedir a bênção do Senhor. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração também por esta hora, por esta reunião, também por esse casamento, Senhor. Tu já nos abençoaste ricamente nos últimos tempos e também hoje Tu estás nos abençoando. Tu falaste conosco através da Tua santa e preciosa palavra. Nós Te adoramos e nós pedimos, fiel Senhor, esteja presente com o Teu Espírito e com o Teu poder. Anuncia-te adiante através da Tua santa e preciosa palavra, porque nós sabemos que a Tua palavra é Espírito e vida. Palavras de homens passam, mas as tuas palavras permanecem para sempre, eternamente. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. E por isso somos gratos e damos-te a ti somente a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Pedimos que os cantores venham para a frente. Em seguida, virá o irmão Frank e ele servirá com a palavra. Alegria, paz e salvação só encontrarás no Senhor Jesus Cristo. Venha você que está cansado e o seu coração abatido, cansado do pecado. O Senhor reconciliou-se, não é isto? O Senhor chama, vem como tu és. Dá-me o teu coração triste, como ele está. Salvação do pecado e paz e alegria, você somente encontrará no Senhor Jesus Cristo. Venham, almas, pecadores todos. Venha como tu és, dá-lhe o teu coração triste como está, salvação do pecado e paz e alegria, você somente encontra no Senhor Jesus Cristo. Venha ao Senhor, a rocha das rochas. Venha, você não precisa mais se atormentar mais. Ouça como ele chama e venha como você está. Dá-lhe o seu triste coração como está. Salvação do pecado e paz e alegria você somente encontra no Senhor Jesus Cristo. Há uma fonte em Sião para almas com sede, e lá jorra água viva. A fonte é clara e a água está perto. E esta fonte dá descanso aos corações cansados. Venham a essa fonte em Sião, que te concede graça renovadamente. Fonte clara, a água está próxima. E essa água que jamais termina. Essa água te liberta do pecado e se você der aos corações cansados. Quantas vezes tu estás cansado no coração e com a alma sedenta? Venha à fonte, te dará consolo e alegria. A fonte está tão clara, a água está próxima. Onde cada fonte desaparece. Toda tristeza aparece e dá alegria aos corações. Venham todos os pecadores carregados e bebam da eterna salvação. Porque aqui nessa fonte de Sião A vida eterna será a tua parte. Fonte tão clara, a água está próxima. Onde a água da vida nos é passada. Te liberta do pecado e dá alegria aos corações cansados. Fonte tão clara, a água está perto. E essa água da vida jamais termina. Te liberta do pecado. Dá-lhe força aos cansados e alegria no coração. Graças seja ao Senhor que isto ainda está certo hoje. Tudo o que Deus jamais disse é válido por toda a eternidade. Também palavras de homens, não se pode confiar nelas, nós todos sabemos. Não somente em outros nos pode confiar, também em nós não se podemos. Cada um pode consoladamente se incluir nisso, sem titubear. Em nenhum de nós pode-se confiar plenamente. Quando se trata de coisas espirituais, coisas eternas, então tem que haver alguém que está acima de qualquer erro, acima de qualquer erro. Quando se trata da eternidade, então não podemos lidar com pessoas. Então nós temos que lidar com o eterno. Eu gostaria de antemão, para acalmar a todos, que somente teremos um breve culto. Hoje somos convidados e festejamos um casamento e, por isso, não teremos uma longa pregação. O Senhor, às vezes, fala muito brevemente e a sua palavra cai profundamente em nossos corações e já aconteceu conosco. Uma palavra está no meu coração que cabe muito bem para essa ocasião no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Aqui nós lemos a partir do versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Estes, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: as bodas, ou as cedas do casamento, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Até aqui, esta história bíblica do reino de Deus. Nosso Senhor, nos evangelhos, Ele utilizou um número de parábolas para mostrar do que se trata. Se trata das maiores bodas de todos os tempos, das bodas do Rei dos Reis e do Senhor de todos os senhores, aos quais as pessoas são convidadas. Aqui, sobre a terra, o convite é feito e na glória haverá as bodas, em breve. Nós não podemos entrar para a história da salvação, mas isso podemos dizer, Deus tem um plano, ele sabe o que ele quer. As pessoas não sabem, isso está certo. E na religião, ele também não pode ser encontrado. Mas quem de todo o coração, com humildade, busca desse, ele se deixa ainda hoje encontrar. A coisa de Deus é muito simples e se torna acessível a todos que vêm a Ele. Aqui nos é dito, ide, convidai, porque as bodas estão preparadas. Tudo estava pronto, vocês podem ver. E o que foi dito àqueles que haviam convidados, um trouxe essa desculpa e o outro trouxe a outra desculpa e não vieram. Imagine, em algum rei, nós não temos mais reis, mas se a rainha convidasse a Queen, convidasse alguém para um casamento, quão honrados nós nos sentiríamos, imaginem. Então, viria um convite pessoal à rainha, à Queen, a segunda, e já diríamos isso a todos, ouçam. Imaginem, esse é o convite, lá haverá um casamento, lá na casa real, e eu, na corte, eu fui convidado. Isto todos os vizinhos saberiam, isto todos os colegas de trabalho saberiam, isto se tornaria a conversa da aldeia, da cidade. Sim, nós temos aqui com um convite muito, muito maior. Temos a ver com isso. O rei de todos os reis, nosso Senhor, convida. E o bom nisso é, ele não se volta a todas as casas reais, mas a cada homem na rua, a cada ser humano, vá às ruas, não nas cortes, nas casas dos príncipes, não ao barão tal e tal, mas e vão às ruas, ao povo mesmo, o povo simples, convidem. E cada um que ouve esse convite e aceita, ele deve ser convidado no Senhor. Isso não é uma história, isto é realidade. E assim nós nos alegramos que esse chamado divino veio em nossas vidas. Também nós, todos que estamos aqui hoje, de alguma forma estivemos a caminho. De repente, nós fomos mencionados, de repente, nos foi chamada a atenção que Deus planejou algo conosco, que Ele tem, de fato, um plano, que Ele anunciou a sua vontade na Terra e já começou a arder em nossos corações. Com Deus é uma coisa maravilhosa. Amor na primeira conversa, na primeira vista. E se também pudemos fazer essa comparação hoje, quando Deus em Cristo virou a sua face à humanidade, foi uma vista de amor e nada mais. Deus, Ele voltou a sua face à humanidade em amor. Ele teve que se tornar ser humano por causa da humanidade. Hoje eu tenho um artigo diante de mim que eu em breve, brevemente vos mostrarei, ou me referirei a ele. Ele me estremeceu terrivelmente, e vocês sabem, sobre o nosso Senhor, em toda a história da igreja, sempre foi debatido. Os maiores teólogos não podiam se unir quem de fato ele é. Ele é Deus, ele é ser humano, ele é um Deus, ele é nenhum Deus, e assim a coisa vai para lá e para cá. Mas, jamais, em toda a história da igreja, houve um tempo no qual pessoas se esqueceram tanto já como nesses dias. A medida, de fato, foi passada, foi além, feito além da medida em todos os pontos. Já com Jesus Cristo há muitos anos, já fizeram esse superstar e coisas mais ainda. Mas agora estava estremecido quando, na última revista Times, esse maior revista semanal do mundo, do 7 de maio de 1984, na página 44, aqui Cristo deve ser aqui mostrado, e o escritor dá algumas coisas aqui, e ele aqui está com cabelo de mulher, com seios de mulher, e de uma forma tão indigna foi mostrado aqui, e na grande catedral de St. John, em Manhattan, isso é um lugar lá de Nova York, como Brooklyn, lá, com o custo das Nações Unidas, com os nossos impostos, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi blasfemado. E aqui está ainda bem, não mais Cristo, mas Crista, uma palavra feminina. Esse deve ser nosso Senhor, como mulher, com o cabelo encaracolado e com os seios abertos, mostrado na cruz. Eu me pergunto, até que ponto ainda a blasfêmia do nosso Senhor deve ir? Pessoas perderam o temor diante de Deus. Elas vivem como se jamais houvesse um juiz de Deus diante do qual todo ser humano terá que aparecer. É incompreensível. Se pessoas não querem crer, não precisam crer. Mas já alguém vivenciou que com Buda, ou com Confúcio, ou com Maomé, ou quem quer que sejam, que fizessem coisas como essas, como são feitas com o nosso Senhor? Isso nos dói, porque o Senhor nos amou e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos passar a ser salvos da vida, da morte. E se pensamos que o nosso Senhor, ele olha a partir do céu e vê todas essas coisas e registra isso. E mesmo assim, no ano de 75, foi começado, e a neta de Winston Churchill, ela dá o relato e diz, naturalmente, também algumas coisas, mas parece que Cristo deve ser mostrado como nossa mãe. O que devemos dizer sobre isso? A nós faltam as palavras. Não se pode dizer nada sobre isso. Somente pode dizer, Senhor, perdoa essas pessoas, porque não sabem o que fazem. Nós vivemos num tempo no qual pessoas perderam toda a medida. Elas passam qualquer limite do que é permitido e ainda zombam do Senhor e ainda como crucificado. Para nós que cremos em Cristo nosso Senhor, a cruz é um símbolo da redenção. Não a cruz, mas o crucificado. Se o nosso Senhor não tivesse ido à cruz por nós, se Ele não tivesse carregado toda a nossa culpa e pecado sobre si, se Ele não tivesse tomado o nosso lugar na cruz, então nós jamais poderíamos viver eternamente, jamais poderíamos receber o perdão dos pecados, jamais nós poderíamos estar em graça diante de Deus. Por isso, tudo o que tem a ver com a nossa redenção é simplesmente santo para nós, porque o santo Deus em Cristo, nosso Senhor, se revelou. Ele, de acordo com o corpo, foi ser humano, comeu e bebeu, e foi encontrado como ser humano nascido, e de acordo com o Espírito, ele era o Senhor, o Rei de todos os reis, porque todos os outros seres humanos, eles morreram e foram sepultados, e foi o fim. Nosso Senhor, ele pôde dizer, eu, ao terceiro dia, ressuscitarei e irei adiante de vós para Galiléia. E isso aconteceu. Ao terceiro dia, veio o terremoto poderoso e o Senhor, ele surgiu como ressurreto, como aquele que já fez prestação de contas com a morte, que fez prestação de contas com o diabo, que surgiu como vencedor sobre tudo o que como humanidade nos havia atingido. E por isso, nós amamos o nosso Senhor, porque Ele fez tudo isso por nós. Se nós agora convidamos pessoas para ir a Ele, então não para uma congregação religiosa, não, prezados amigos, aqui não há membros, aqui ninguém é salvo através de algum sacramento, aqui nós chegamos em simplicidade, nos reunimos como cidadãos normais, que nós temos nossas profissões, seguimos nossas profissões por muitos anos, mas fomos tomados pela graça de Deus e vivenciamos a salvação. Por isso, nós podemos, dessa convicção interior, dizer a outros, venham ao Senhor, sigam esse grande convite, levem a sério e não mandem os convidados para fora e não digam, agora eu não tenho tempo, eu pensarei um pouco, mas compreendam que esse convite, de fato, é por ordem alta, ordem divina é passado a todos que querem vir, cada um que quer vir a Ele pode fazê-lo, mas nenhum é forçado, ninguém é forçado para isso. No céu somente haverão pessoas que de fato que quiseram estar lá. Deus não forçará ninguém para ir ao inferno e não forçará ninguém para ir ao céu. As pessoas estão aqui e elas tomam a sua decisão para a eternidade. Cada um está em cada um. Deus não fará nada. Ele já fez tudo. Está, então, em nós. Se nós aceitamos a graça e a salvação que em Cristo nos é oferecida, se nós aceitamos na fé e que estejamos cientes que o nosso Senhor, Ele veio a nós, se tornou ser humano para nos redimir, tomar o nosso lugar e para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver eternamente. Um ser humano crente, de fato, em termos divinos, passou da morte para a vida. Ele já recebeu a vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Vida eterna não vem através da morte. A vida eterna nos foi concedida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, a Santa Escritura diz, quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Quem não crê nele, ele não tem a vida. De volta aqui, muito brevemente, a esse convite maravilhoso. Por isso, ide às ruas e convidai a todos para as bodas, tantos quantos encontrarem. se um dia, antes de fechar as portas, levarmos isso a sério, então será nossa tarefa de falar com cada um de fato e dizer: ouça, prezado senhor, prezada senhora, aqui está o convite para vir ao Senhor. O tempo da graça está indo ao fim. A porta da graça se fechará para sempre. O senhor, a senhora, não quer aceitar a salvação ou com risco próprio passar ao largo disso. Ide às ruas, convidai todos que encontrardes e dizei a eles: está tudo preparado, venham e vejam. O salão de casamento se encheu de convidados. Eu desejo, naquele glorioso dia que Deus já planejou e para o qual Ele já preparou tudo, estar entre essas pessoas que entrarão na glória. Vocês sabem, cada um que foi nascido nessa terra tem que também, é um momento, abandoná-la. É somente a pergunta: aonde nós vamos? No cemitério, ninguém mais poderá mudar algo. E numa igreja ou igreja livre, congregação e também um grupo, não poderemos também. A decisão cada um tem que tomar antes do seu partir. Bem-aventurada a pessoa que pode ir em direção ao Senhor, não em autossegurança, mas na confiança da fé de ter sido agraciado por Deus. E são sempre situações, ocasiões especiais que Deus utiliza, que o Senhor utiliza para falar aos nossos corações. Tal ocasião é um casamento, outra ocasião é triste, mas essa é uma ocasião feliz para convidar pessoas para virem ao Senhor. Aqui são mencionados tais, descritos aqueles que ouviram o convite, mas não levaram a sério. Um foi para o campo, o outro foi no seu negócio, cada um tinha o seu próprio caminho, cada um tinha a sua própria desculpa e não ouviam para aquilo. O chefe da casa, ou o senhor da casa, se tornou irado e falou: os convidados não eram dignos, por isso ide mais uma vez os cantos das ruas e lá nas cercas e convidai tantos quanto encontrardes. E o salão de festa se encheu de convidados. No último livro da Bíblia, nos já é descrito como será uma vez lá na glória. Em Apocalipse, no capítulo 19, nós lemos a partir do versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele disse para mim: não faça isso, porque sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que maravilhosa palavra! Vocês sabem, na palavra de Deus nos é passado o passado, o presente e o futuro. Plenamente é descrito. Não há um livro comparável, não há um livro que possa nos falar de Deus sobre a criação, sobre céu e a terra, sobre vida e morte, sobre tudo real, possa dar informação, a não ser esse livro de Deus. E por isso, somos gratos. Então, aqui nos é dito, vamos estar alegres e dar-lhe a glória, porque as bodas do Cordeiro vieram. Jesus Cristo, nosso Senhor, em ligação com a nossa redenção, é descrito como Cordeiro de Deus. João, o precursor do nosso Senhor, ele exclamou num dia, vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E aqui é escrito da ceia das bodas do Cordeiro e falado, porque como Cordeiro de Deus, o nosso Senhor pagou o preço, derramou o sangue e pagou esse preço na cruz do Gólgota para eleger uma noiva, redimi-la e no dia da glória para as grandes bodas, levá-la para lá, grande dia das bodas, porque a ceia das bodas do do Cordeiro chegaram e a sua noiva se preparou. Nós vemos a noiva que nós aqui na primeira, a noiva que está sentada aqui na primeira fileira, ela se preparou também para esse casamento. Foram feitos preparativos. Já pessoas têm um conceito, elas planejam e preparações são feitas. Deus tem um conceito, ele já preparou, ele não somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, redimiu, mas ele preparou a glória para nós. Pela graça, ele nos concedeu que nós, pessoas miseráveis, que nascemos em pecados e transgressões já, que uma vez, vestidos de branco, como a noiva, vestidos de noivo, não com os nossos próprios trapos, mas vestidos de branco, justificados, justos diante de Deus, não auto-justiça, mas justificados através da fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que por nós derramou o sangue. E então, nós podemos lá, vestidos de branco, estar com o Senhor e estar aqui. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. De fato, podemos falar um profundo aleluia de coração e glória seja a Deus. Essas não são palavras de um ser humano, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E todos que se deixam chamar e agraciar por Deus, eles receberão essas palavras verdadeiras, todas as dúvidas jogarão para fora. Vocês sabem, há três tipos de fé, qual seja a fé, a incredulidade e a fé errada, mas pessoas que encontram a Deus, a sua fé estão ancoradas nele e na sua palavra. Tudo mais, o que se desvia de Deus e a sua palavra pode ser tão decorado tão religiosamente com passagens bíblicas e frases religiosas, tem que estar em concordância com a Bíblia, se deve estar em concordância com Deus. E se não está em concordância com a Bíblia, então não pode eternamente estar em concordância com Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus teve que mostrar um caminho e teve que ter um medidor, ele teve que firmar parâmetros para nos deixar, para que ele possa naquele dia também fazer prestação de contas. Se Deus nos deixasse fazer o que quisermos, então como ele poderia naquele dia nos julgar? Então nós poderíamos dizer, amado, querido Deus, nós não sabíamos sequer. Então ele dirá, então eu vos dei 66 livros escritos de Gênesis 1 até Apocalipse 22. E lá eu já, desde a primeira e a última página, eu anunciei a minha vontade. Então, ninguém terá uma desculpa. Essa é a medida divina. Este é o único livro de Deus que há sobre a terra. E bem-aventurada a pessoa que não interpreta o que está escrito aqui, para a direita e para a esquerda, e seja romano ou não romano, grego ou não grego, protestante ou o que quer que seja, que direção, que há centenas. Bem-aventurada a pessoa que não interpreta nada daquilo que está escrito aqui, mas crê assim, de coração crê, como foi, está escrito na Escritura. Tal pessoa recebeu a promessa e a afirmação de Deus que ele será salvo. E vocês podem ter certeza que Deus não mente. Deus não é um ser humano que minta ou que desse uma promessa que ele não pudesse cumprir. Deus é verdadeiro e por isso nós lemos agora também. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Não as palavras de um pregador, de um sacerdote ou de alguém. Essas, ou de um ser humano, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Que maravilhoso, que bom que nós, de coração, sem qualquer fanatismo, sem querer ter razão, sem querer saber melhor, simplesmente podemos crer o que Deus disse na sua palavra. É o presente mais precioso que Deus pode dar a um ser humano aqui na Terra. Cada que, sem o Senhor, passa do tempo para a eternidade, ele já pode sentir pena dele agora. Ninguém pode imaginar o que significa morrer e então estar separado de Deus. Nós, na próxima introdução, ouvimos o Senhor diz: vinde a mim todos, comam e bebam. Vocês não precisam mais pagar. Está tudo pago já. Foi tudo preparado. E diretamente no próximo versículo, poderemos ler adiante, em Isaías 55, lá está escrito: buscai o Senhor enquanto ele se deixa achar. Chamai-o enquanto ele está próximo. Virá o dia no qual o tempo, a porta da graça, de fato se fechará. E então muitos virão e clamarão, mas então será tarde demais. Hoje, o Senhor nos chama em graça, em amor, e diz: vinde a mim todos, que estáis cansados e fatigados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Esse convite grande, divino, nós hoje, de forma digna e com toda a seriedade, queremos ter passado adiante, que possa alcançar os nossos corações e mover, atuar a decisão dentro de todos nós de seguir o Senhor, que de aceitar o convite e pertencer àqueles que naquele dia, vestidos de branco, sem qualquer aflição ou morte, sem preocupações, sem enfermidade, sem sofrimento, lá estejam então lá no Senhor, e não somente um dia, mas em toda a eternidade. E ninguém se preocupe, não será monótono, não será monótono lá na glória. Sempre novas surpresas. Paulo, o grande homem de Deus, ele esteve em espírito, foi levado para cima, e ele disse: o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que em nenhum coração humano veio, isto Deus preparou àqueles que o amam. Ele nos amou, não deveríamos amá-lo também? Ele deu a sua vida por nós. Não deveríamos nós também não dar-lhe a nossa vida a Ele? Vamos fazer hoje, olhando ao nosso Senhor. Amém. Vamos cantar um hino. Já estava no meu coração em ligação com essa palavra. Estava no meu coração. 150, ouçam, o teu coração deixa, o teu Senhor te deixa convidar. Venha. E venha para as bodas da graça. 151. Ouça, escuta, o teu Salvador te deixa convidar. Venha, venha e veja. Para as bodas da graça. Venha, venha e veja. Deixa a mensagem ecoar longemente. Montanhas e vales, deixa ecoar. Deus perdoa aos pecadores todos. Venham, venha e veja. Diga aos pequenos, diga aos grandes. Venha, venha e veja. Ninguém será rejeitado. Venha, venha e veja. Deixa a mensagem ecoar em todos os lugares, montanhas e vales, deixa ecoar lá. Deus perdoa os pecadores todos. Vem, vem e veja. Venha antes que a noite chegue, venha, venha e veja. Jesus salva. Jesus cura, venha, venha e veja. Deixe a mensagem ecoar em todos os lugares, montanhas e vales, deixe ecoar lá. Deus perdoa aos pecadores todos, vem, vem e veja. Deus quer te mostrar muita graça. Vem, vem e veja. Ele quer te fazer ceiar a sua mesa. Vem, vem e veja. Deixa a mensagem ecoar em todos os lugares. Montanhas e vales, deixa ecoar lá. Deus perdoa aos pecadores todos. Vem. Vem e veja. A última estrofe é muito preciosa. Deus quer mostrar muita graça a você. Vem, vem e veja. Temos que vir para ver, para vivenciar. E quer te fazer ceiar, te dar a ceia na sua mesa. Vem, vem e veja. Deixa a mensagem, não uma mensagem, mas essa mensagem, a mensagem de Deus. Deixa a mensagem ecoar em todos os lugares, montanhas e vales. Deixa ecoar lá. É bom quando pessoas já vivenciaram uma grande tempestade nas mais altas montanhas. Então, não somente tem um estrondo uma vez, então o eco pode ser ouvido tantas vezes que isso é majestoso aqui, deve repetidamente e de novo ecoar. O eco deve ecoar de novo de todos os lugares. Que Deus possa conceder a todos nós para que compreendamos quão bom Ele é, como Ele pensa bem conosco. Ele não precisaria nos dignificar com nenhuma vista. Ele poderia nos deixar descer sem se preocupar conosco. O que o moveu de vir para nós, se tornar ser humano, de carregar todo o opróbrio sobre si, se deixar bater, se deixar martirizar, se deixar levar à cruz, e derramar dar a sua vida e o seu sangue. O que o moveu para isso? Mais um versículo bíblico, eu não lerei, só citarei. Como nós deveríamos escapar se rejeitarmos tal alta salvação? Vamos ouvir o chamado de Deus, vamos segui-lo e dizer, Senhor, então eu compreendo também a mim, tu convidastes, eu venho, aqui estou, agora eu creio de todo o coração em ti. Tem misericórdia de mim, perdoa-me. E nós podemos hoje ter o maior dia das nossas vidas, como o compositor canta. Este foi o dia mais belo que Deus jamais me deu quando Jesus entrou na minha existência de trevas aqui na terra. Vamos levantar. Nós cantamos ainda o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não, a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, inclinados e humildes, nós chegamos diante da Tua Santa Face para falar contigo. Se Cristo não tivesse morrido por nós, nós não poderíamos falar contigo. A Tua ira ainda estaria sobre nós, mas então nós encontramos graça, seguimos o convite, Senhor, Tu nos aceitaste, recebeste, Tu nos concedeste perdão e nos agraciaste, nós te agradecemos por isso. Fiel Senhor, nossos corações estão profundamente movidos daquilo que Tu nos concedeste. Nada Tu nos colocaste como carga, tudo Tu nos perdoaste, cada transgressão, fundamentalmente tudo com o que nós não poderíamos ser aprovados diante de Ti. Tu expiastes quando Tu derramastes o Teu sangue na cruz do Gólgota. Fiel Senhor, que todos compreendam que nós, por essa causa, nós Te amamos do profundez dos nossos corações, Te agradecemos por aquilo que Tu fizeste, porque nós não tínhamos esperança e sem Deus estávamos nesse mundo, mas agora encontramos a Ti, ó fiel Senhor, e em Ti nós temos a esperança viva, porque eternamente estaremos contigo. Senhor, nos dói que pessoas nesse tempo te tratar de forma tão indigna. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia deles. Tu és o nosso Redentor e nós podemos ser a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Nós pedimos a Ti, fiel Salvador, venha em breve e busca-nos, leva-nos para o lar. Senhor, nós queremos estar contigo. Ó, nós ansiamos de estar na Tua glória, chegar à Tua glória e nos sentar a essa grande mesa e pela graça, vestidos de branco, e todos jovens, sem aflição e sem morte, sem preocupações, sem sofrimento, tudo terreno terá ficado para trás, esquecido para sempre. Tudo será glorioso e novo contigo, fiel Senhor, ó Salvador. Fale hoje de forma especial aos nossos corações, de forma poderosa, através da Tua Palavra e através do Teu Espírito. Nós pedimos também por isso, abençoe agora a ceia do casamento, abençoe todos que tomarão parte nisso, ó Deus. E deixa-nos ter diante dos nossos olhos e pensar que também Tu preparaste tudo e que uma vez contigo juntos estaremos sentados à grande, teremos parte da grande ceia das bodas, adoração e glória seja-te ao eterno e verdadeiro Deus, por tua eterna e verdadeira palavra que tu nos deixaste, louvado e glorificado, sejas tu, ó Senhor, em toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. Amém.